enquanto a PEC, por se tratar de uma emenda à Constituição, segue para promulgação pelo Congresso Nacional.
O corte de energia por atraso é executado por sistema, às vezes remotamente, no dia seguinte ao prazo. A religação depois do pagamento tem prazo regulamentar de 24 a 48 horas úteis e a urgência custa uma taxa extra. A mesma empresa opera nas duas pontas com tecnologias diferentes. O desligamento da velocidade do software e o retorno da velocidade da equipe de campo. A família paga a conta na sexta noite e cozinha no escuro até terça-feira, dentro da regra, porque o relógio da concessionária só corre rápido numa direção. Que lindo esse país, né? Que lindo. É assim mesmo, né? Cortar energia na hora, mas para restabelecer a energia. A economia dos bicos cresce entre jovens e muda o mercado de trabalho. Vamos com informações de Suzana Oliveira.
A possibilidade de fazer o próprio horário e conquistar uma renda maior tem levado muitos jovens a optar pelo trabalho autônomo. Para alguns, essa escolha representa mais liberdade. Para outros, é consequência da dificuldade de encontrar uma vaga no mercado formal. O entregador por aplicativo, Augusto César Sabino Costa, conta o que levou a trocar o emprego com carteira assinada pela informalidade.
O que me levou eu trabalhar pelo aplicativo de entrega, vamos dizer assim, autônomo, foi a flexibilidade e a necessidade também. Eu consigo fazer meus horários, posso trabalhar à noite, posso trabalhar de dia, posso trabalhar tantas horas X no dia. É lógico, tem toda uma engrenagem para a matemática funcionar no final do mês, mas eu tenho essa liberdade.
Para muitos trabalhadores, a decisão de deixar a carteira assinada também está relacionada à renda. Costa afirma que o salário oferecido por muitos empregos formais já não é suficiente para cobrir as despesas básicas e explica por que prefere continuar no trabalho autônomo.
Não me passa na minha cabeça em momento algum voltar para o CLT. Hoje um salário mínimo, não sei quanto que é a média do salário mínimo hoje. Está entre R$ 1.600 e R$ 1.700. Para mim não dá. E olha que eu não tenho filho. Sou casado, a mulher trabalha, ambos trabalhamos, mas que esse salário, vamos dizer assim, que o CLT proporciona hoje em dia para as pessoas, eu não consigo nem fazer o básico. Se você pode ver, a maioria das pessoas hoje tem dois serviços, né? Onde que eu tô, eu tenho essa certa flexibilidade, essa liberdade, né? A liberdade até financeira, né?
Na perspectiva do professor e pesquisador colaborador do Instituto de Estudos Avançados da USP, René Mendes, a economia dos bicos é resultado de uma combinação de fatores.
Eu acredito que, além da questão da autonomia, da flexibilidade de horários, tem também um certo descompasso entre as oportunidades no mercado brasileiro, oportunidades formais, oportunidades mais qualificadas, melhor remuneradas, carreiras, etc., com a realidade da nossa população. Portanto, é um atalho feito precocemente e que, de certa forma, explica também esse binômio entre não completar a escolaridade superior e apegar-se a uma oportunidade de trabalho, mesmo que informal, precocemente. Isso explica um ciclo vicioso, que a informalidade vai se retroalimentando com mais e mais informais, que também, de certa forma, ou foram excluídos do mercado de trabalho porque não existe oportunidade no mercado formal, ou não completaram a sua formação profissional, sua escolaridade, sua formação profissional, vamos dizer, prática, e também, eventualmente, acadêmica. Isso não está tudo interligado. Somos um país que tem essas desigualdades e elas são mantidas e são reproduzidas e são, de certa forma, reforçadas de um ciclo vicioso, infelizmente, desfavorável para quem faz essas escolhas, digamos, precoces, talvez necessárias nesse momento do Brasil.
Para o especialista, o crescimento da economia dos bicos também reflete a precarização do mercado de trabalho.
Eu acredito que realmente o nosso mercado de trabalho é muito precário, precarizante, foi precarizado, enfim, está hoje cada vez pior, não no sentido numérico de oportunidades, mas no sentido de qualificação das oportunidades, no sentido do trabalho com direitos, né? O engessamento e o apego à CLT apenas para ter carteira não veio acompanhado de outros avanços, por exemplo, a redução da jornada. Nós estamos hoje no meio da luta para a redução da jornada de trabalho semanal, diária, semanal, e pelo fim da escala 6x1. Acredito que essa luta é muito emblemática, justamente para mostrar que a CLT e a própria Constituição devem ser alteradas para, de alguma forma, abrir espaço para o conceito e a prática e a vivência daquilo que tem sido chamado vida além do trabalho.
Eu conversei com o entregador por aplicativo, Augusto César Sabino Costa, e com o professor pesquisador colaborador do Instituto de Estudos Avançados da USP, René Mendes, sobre o crescimento da economia dos bicos entre os jovens brasileiros e os impactos desse modelo para o mercado de trabalho.
Ok, Jorge, sim. Fico imaginando aqui, o Vinte Cidades, você também já parou para pensar isso, provavelmente, né? Como existe uma diferença de valores de bens e serviços, né? De bens e serviços. Outro dia eu vi aí na internet parafusadeira daquelas com bateria, que é uma potência, né? Puxa vida, R$69, coisa assim. Ainda se podia comprar duas, vinha com quatro jogos de baterias. Custa menos que uma pizza. Tô te dando isso daí, um jogo de ferramentas, um preço promocional. Tudo bem que é os chineses que estão fazendo, tudo bem não, né? Vem de fora esses produtos. Mas aí você vai para um aparelho de cortar cabelo também, né? Quantos cortes você não consegue fazer com ele? Desde que, claro, você fala, não, para mim só com o aparelho já tá bom, né? De cortar o cabelo aqui. Tem gente que precisa realmente de um especialista com tesoura e tal, né? Cabelo de mulher não vai cortar com o aparelho, mas do homem, o meu, por exemplo, dá 5 minutos, faz isso daí. E se tiver um aparelho aí por 5 anos, o quanto você não economizou? Valores estão distorcidos de alguma coisa, né? Eu coloco sempre a pizza aí, mas um pastel mesmo, um pastel de feira, né? Perto disso daí, sem desmerecer. Outro dia eu conversava com um rapaz que faz frete. Falei... E eu estava com uma história de frete recente, recebi um frete de Minas, e eu vou falar para vocês o valor, quanto a pessoa cobrou para trazer de Minas aqui. Nova Andrade, acho, de Minas. Era Minas. E até aqui em Jundiaí. Um rapaz falou que da colônia até aqui no centro, ele estava pedindo R$480 de frete para fazer o carreto aí de não é mudança nada, é para trazer uma encrenquinha só ali. Tá, uma encrenca, vai, vou comer meia dúzia de madeira. R$480. O rapaz cobrou de Minas até aqui R$250. Trouxe um carro no Cegonheiro por R$600. E aí está entrando agora no mercado, entrando não, né? Já está no mercado, eu não sabia disso. Você também pode ter aí fazer uma cotação nesses aplicativos tipo Uber, né? Para carga. Aí eu estava vendo o cálculo, esse que cobrou R$480, pelo aplicativo deu R$125. Ou seja, está aí uma outra turma também que, se não der uma reciclada na tabela, vai ficar sem emprego, vai ficar sem serviço. Está aí. Como você usar um carro de aplicativo, você fala assim, eu quero um caminhão, vem um caminhão para você. Você quer ajudante? Quantos ajudantes você quer? pede lá a informação, vai acrescentando o preço. Você fala, olha, não, só quero um motorista mesmo, tudo bem, vou ajudar. Muito interessante. 11:11, o Jack diz, emprestar dinheiro para o governo tem taxa de administração. Quem investe no Tesouro Direto paga a B3 uma taxa de custódia anual sobre o total aplicado, cobrada semestralmente, mesmo em títulos que ficam parados até o vencimento. O investidor financia o Estado, assume a marcação a mercado, paga imposto regressivo no resgate e ainda remunera a Bolsa por guardar o registro eletrônico do próprio empréstimo. No Tesouro Selic, a isenção até certo valor. No resto, a régua corre inteira. O devedor montou uma estrutura em que ser credor dele custa mensalidade. Mais destaques aqui, continuamos com o repórter da JP News aqui, Matheus Dias, o aumento do álcool na gasolina que preocupa as montadoras.
O aumento da mistura de etanol na gasolina de 30% para 32% preocupa as montadoras. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores se posicionou em nota dizendo que ainda não existem estudos técnicos que comprovem a segurança veicular com a nova mistura. A Anfávia afirma que o aumento do teor de etanol pode comprometer elastômeros, mangueiras e vedações em sistemas não projetados para essa concentração, podendo então causar a degradação de materiais e corrosão. A associação ainda defende que os testes realizados até esse momento apenas comprovam a margem de tolerância antes prevista no E30, mas não comprovam a segurança veicular se a nova mistura for realmente aprovada, se tratando sobre durabilidade, emissões, autonomia e a validação do funcionamento da frota. Posicionamento já havia sido defendido em carta enviada ao Ministério de Minas e Energia em maio. E nesta terça-feira foi reforçado, em reunião com o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Dário Durigan, Márcio Elias Rosa e Miriam Belchior. A questão do aumento do etanol nos combustíveis não foi tratada diretamente na parte aberta do encontro, que discutiu saídas para que o setor produtivo volte a crescer no Brasil. Na reunião, Lula defendeu uma parceria entre governo e Anfávia para que haja um aumento na produção automotiva no país.
Não tem sentido o continente africano que está aqui, o cara comprar um carro do Japão, se tem empresa japonesa produzindo aqui, que se exporte daqui. Mas isso só vai acontecer, Igor, se a gente quiser ir trabalhar. Sabe, não é a gente ficar aqui esperando que um dia levante um empresário, sabe, de um país africano, pegue um avião e venha para o Brasil e fale, eu quero comprar carro aqui. Não. É nós que temos que ir para lá, temos que vender o nosso produto, facilidade que nós podemos dar e incentivo que a gente puder dar.
O presidente sugeriu medidas para serem discutidas entre poder público e privado. O objetivo é consolidar a meta de 3 milhões de emplacamentos por ano, o que não é alcançado desde 2014.
Vocês vieram aqui, nós sentamos com vocês, discutimos, fizemos as medidas que tinha que fazer, o Congresso Nacional aprovou o que tinha que ser aprovado e o resultado é esse. A gente vai voltar a emplacar 3 milhões de carros outra vez, porque quando nós votamos estava emplacando apenas 1.600.000.
O presidente da Anfávia, Igor Calvé, entregou uma placa comemorativa a Lula, pelo número de 100 milhões de veículos produzidos no Brasil desde 1957, na comemoração de 70 anos da Associação de Veículos.
E unidades produzidas significa mais emprego aqui, significa mais renda para as pessoas que trabalham, significa uma cadeia forte. E é esse o intuito da gente, comemorar as 100 milhões de unidades, olhando para as próximas 100 milhões de unidades, que é o que a gente veio aqui, obviamente, comemorar.
O presidente Lula ainda indicou que a indústria nacional deve focar na expansão das exportações, centralizando as vendas para a América Latina e a África.
Mais um e último destaque aqui do Jack, ele diz o seguinte, a Constituição isenta de ITBI o imóvel que o dono transfere para dentro da própria empresa ao formar o capital. A mesma frase traz uma exceção que não vale se a atividade principal da empresa for comprar, vender ou alugar imóveis. Ou seja, a isenção existe para todo mundo, menos para quem mais precisa dela. a família que organiza os imóveis de aluguel numa holding. O texto dá uma mão e retira da outra no mesmo parágrafo, e as prefeituras ainda esticam a exceção para alcançar casos duvidosos, porque na dúvida a guia sai emitida. Mais de um terço da população em situação de rua nunca realizou um exame oftalmológico. Hugo Carci.
Mais de um terço da população em situação de rua nunca passou por um exame oftalmológico, enquanto outra parcela semelhante estava há mais de 5 anos sem qualquer avaliação da visão. Os dados fazem parte de um estudo que investigou a saúde ocular de 491 pessoas nesse cenário e expôs barreiras que vão além da oferta de serviços, como falta de documentos, dificuldade de acesso, estigma social e prioridades ligadas à própria sobrevivência. Desenvolvida na Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, a pesquisa adaptou métodos tradicionais para alcançar uma população historicamente invisibilizada por estatísticas e políticas públicas. O professor João Marcelo Furtado, principal autor do estudo, explica qual foi o principal objetivo da investigação.
O objetivo do estudo foi tentar entender melhor o que está acontecendo com a saúde ocular dessa população, e primeiro para entender, mas depois para que a gente possa fazer ações específicas nessa população, que tem características diferentes, demandas e necessidades diferentes que não são atendidas pelo sistema de saúde do modelo que ele é proposto.
O docente explica como a metodologia foi adaptada para realizar os exames em abrigos, centros de apoio e instituições parceiras.
Então a gente levou equipamentos portáteis nos centros de acolhimento dessa população, tá? Então o maior deles é o Centro POP, tá? Na Capitão Salomão, aqui em Ribeirão Preto, mas em outros centros. A gente fez várias visitas em diferentes horários, de uma maneira que a gente tentou cobrir o máximo possível essa população, e o nosso objetivo era oferecer esse exame a mais ou menos 500 pessoas, então mais ou menos metade da população em situação de rua aqui em Ribeirão Preto, para que a gente pudesse entender o que está acontecendo com os olhos dessas pessoas. Tá? Se a gente fizesse esse estudo, por exemplo, num hospital como o Hospital das Clínicas, a gente teria uma participação muito baixa, porque as pessoas teriam muita dificuldade de ir até lá. Então a gente adaptou o protocolo de um jeito que a gente iria até as pessoas, tá? Para diminuir as barreiras aí.
Os resultados do estudo revelaram um cenário de forte vulnerabilidade social e grande déficit no acesso à saúde ocular entre pessoas em situação de rua.
Uma porcentagem alta da população nunca tinha sido examinada na vida, tá? Da parte dos olhos. Tá? Uma outra parte grande também tinha sido examinada há muito tempo, quando pessoas de mais idade precisariam, por exemplo, ser vistas todo ano. Tá? A gente viu também que a imensa maioria das pessoas que precisavam de óculos, elas não estavam usando óculos, tá? Ou seja, elas tiveram barreiras à consulta e barreiras a obter esses óculos. A imensa maioria dos problemas oculares que ocorrem nessa população, eles poderiam ter sido evitados com um acesso adequado, tá? Com uma cobertura adequada e uma qualidade adequada. Tá? Que os problemas, eles não eram, do ponto de vista médico, eles não eram complexos na sua imensa maioria.
Por fim, Furtado comenta as perspectivas futuras e os próximos passos do estudo.
A curto prazo a gente vai estar reportando isso em congressos, em reportagens e em estudos científicos, tá? Para que a população científica e a população leiga tenha acesso a esse conhecimento gerado. E depois, a médio prazo, em projetos futuros, a gente quer testar intervenções e maneiras de melhorar cobertura e qualidade dos serviços prestados. Tá? Isso seria um estudo posterior aí, como consequência disso que a gente achou nesse primeiro momento.
Conversei com o professor João Marcelo Furtado, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, sobre um estudo que revela os desafios no acesso à saúde ocular da população em situação de rua.
Legal. Daqui a pouquinho eu quero trazer informação sobre a estatura das crianças. Estamos programando aqui, é um assunto muito interessante, estatura das crianças. Tem um boletim esportivo também com o Vaz já na cidade. E agora 11:21. Obrigado, Elias Mendes, pela sua mensagem e as bênçãos diárias.
Você está ouvindo Panorama 730, o programa do conhecimento.
Feche os olhos e sinta o arrepio, a luva branca, o chapéu de lado, o passo que desafiou a gravidade. Ele vendeu mais de 1 bilhão de discos, parou o planeta e se tornou imortal. E agora, a lenda está de volta aos palcos. Sucesso absoluto de público e crítica por onde passa. O maior tributo do país chega para uma apresentação histórica, um show impactante. Com uma fidelidade impressionante, que vai fazer você acreditar que o rei do pop está bem na sua frente.
Dia 23 de julho, às 20h30, no Teatro Politeama. Garanta já o seu lugar pelo site Simpla. Para mais informações, 11 96309 4770. Viva a magia, sinta a energia. O rei ainda vive. Garanta seu ingresso agora.
Pílula Farmacêutica, sua dose diária de informação sobre saúde. Uma parceria da Rádio USP Ribeirão com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto.
O aumento global de infecções por fungos acendeu o alerta de autoridades sanitárias e pesquisadores da USP em Ribeirão Preto respondem com o potencial de drogas já conhecidas. É o caso da sertralina, medicamento amplamente usado no tratamento de doenças psiquiátricas, que acaba de revelar seu poder antifúngico. Os resultados vêm de estudos patrocinados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Felipe, como a sertralina pode auxiliar no combate a fungos?
Os pesquisadores identificaram que a sertralina ataca o fungo em vários pontos ao mesmo tempo, diferente de outros antifúngicos tradicionais, interferindo simultaneamente na síntese de proteínas, na produção de energia, na integridade das membranas celulares, no metabolismo de gorduras e açúcares e nos mecanismos de resposta ao estresse do fungo. O diferencial do trabalho desses pesquisadores foi justamente atuar de forma global, ou seja, como o fungo responde do ponto de vista molecular à exposição à sertralina. Os resultados mostraram que a sertralina provoca alterações significativas essenciais à sobrevivência da célula fúngica. Essa atuação pode dificultar os mecanismos de adaptação e resistência dos fungos. Esse tipo de pesquisa visa a possibilidade de um possível reposicionamento de medicamentos.
O que é reposicionamento de medicamentos?
O termo reposicionamento de medicamentos trata da descoberta clínica sobre os benefícios de um medicamento para uso não convencional em outras terapias, ou seja, novas estratégias para tratamentos de outras patologias ou infecções de acordo com a eficácia observada.
Qual a diferença entre um medicamento off-label e um que sofreu reposicionamento?
O uso off-label de um medicamento é uma prática médica sem alteração na bula, enquanto o reposicionamento é um processo científico e regulatório para mudar a bula definitivamente. A farmacêutica responsável pela produção do medicamento entra com um pedido na Anvisa de atualização da bula com a nova indicação.
Quais os próximos passos para a regulamentação dessa prática?
Os pesquisadores ressaltaram que, apesar dos resultados considerados promissores, ainda são necessários estudos adicionais para validar a segurança e eficácia da sertralina como antifúngico em larga escala. E reforçam que estratégias como uso tópico ou em combinação com outros antifúngicos podem representar caminhos promissores para futuras aplicações clínicas.
Ouvimos o acadêmico Felipe Rodrigues, orientado pela professora Regina Andrade, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em Ribeirão Preto. Rodrigues fala sobre o reposicionamento de drogas já conhecidas para tratar outras doenças. Confira este e outros episódios do Pílula Farmacêutica em jornal.usp.br. Rita Estela para a Rádio USP.
Você ouviu Pílula Farmacêutica. Dúvidas, sugestões, críticas ou elogios, mande um e-mail para pilulafarmaceutica@usp.br.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos, Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado. No Instagram, Restaurante Buona.
É bom saber. Dicas, curiosidades, informação. É bom saber.
Com certeza você conhece essas frutas: jabuticaba, açaí, cambuci, guaraná, marolo.
Abacate é forte, açaí do norte, figado não deixa, mexe a cerola. Araçaí, amora, belã, e aí, quem vai descascar esse abacaxi?
Você sabia que essas e outras frutas nativas brasileiras podem contribuir na prevenção de doenças crônicas associadas à inflamação e ao estresse oxidativo? É o que sugere uma revisão científica que reuniu estudos publicados nas últimas décadas. Identificou evidências de que compostos bioativos presentes nesses frutos ajudam a proteger as células contra danos relacionados ao envelhecimento e ao desenvolvimento de enfermidades cardiovasculares, metabólicas e neurodegenerativas. Conduzido por pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública da USP, o estudo integrou o doutorado da nutricionista Maria Carolina Zigovics, orientado pela professora Elizabeth Aparecida Ferraz da Silva Torres, em colaboração com pesquisadores da Universidade Autônoma do Chile. A pesquisa faz parte de uma linha de investigação do Grupo Alimentos, Nutrição e Saúde Mental da Faculdade de Saúde Pública da USP, que estuda o potencial de compostos bioativos presentes na biodiversidade brasileira para a prevenção e o controle de doenças crônicas não transmissíveis. Apesar dos resultados promissores, a professora ressalta a necessidade de novos estudos. A principal limitação da revisão foi que a maior parte das evidências analisadas veio de pesquisas realizadas em modelos celulares ou animais. Ensaios clínicos com seres humanos ainda são escassos. Segundo a nutricionista Maria Carolina, os estudos indicam que os compostos bioativos presentes nas frutas nativas brasileiras atuam diretamente no controle da inflamação e do estresse oxidativo. Substâncias como flavonoides, antocianinas, carotenoides e ácidos fenólicos ajudam a neutralizar radicais livres e a reforçar os mecanismos naturais de defesa antioxidante do organismo. A doutora Elizabeth Torres destaca ainda que os benefícios observados na pesquisa não se restringem à polpa de frutos. Cascas, sementes e outros subprodutos, geralmente descartados, também apresentaram potencial biológico, ampliando as possibilidades de aproveitamento sustentável desses alimentos. Dentre as frutas analisadas, a jabuticaba foi a que reuniu o maior volume de estudos. Pesquisas realizadas com extratos da casca, da polpa e até dos galhos da planta apontaram elevada atividade antioxidante e capacidade de reduzir marcadores inflamatórios associados à obesidade, resistência à insulina, inflamações intestinais e alterações cardiovasculares. O açaí e o guaraná também figuraram entre as espécies mais investigadas. No caso do guaraná, os estudos apontam potencial neuroprotetor relacionado à ação conjunta da cafeína e das catequinas. As substâncias demonstraram capacidade de reduzir danos provocados pelo estresse oxidativo e pela inflamação, fatores associados à degeneração celular e a doenças que afetam o sistema nervoso. A revisão também identificou evidências de que os compostos bioativos das frutas nativas podem contribuir para a proteção do sistema nervoso. Substâncias presentes principalmente no guaraná podem ajudar a reduzir a neuroinflamação, processo associado a doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson e alguns transtornos psiquiátricos. O artigo Production of Native Brazilian Fruits in Modulating Oxidative Stress and Inflammation, a Focused Review, foi publicado na revista Antioxidantes no mês de junho.
É bom saber. Produção e apresentação, Cido Tavares.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Rádio Cidade Jundiaí.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
15 de julho é dia do pecuarista. Jundiaí tem grande indústria, grande prestação de serviços, sobretudo a logística. E a pecuária de Jundiaí? Não é muito grande a pecuária de Jundiaí. Ela é pequena, mas há uma pecuária em Jundiaí. Vamos pegar alguns dados da Pesquisa Pecuária Municipal, do IBGE. Bovinos, bois, veja só. Jundiaí tem 3.600 bovinos, segundo o IBGE. Itatiba dispara com 22.728. Vacas ordenhadas de leite. Jundiaí tem 141. Itatiba, a maior da região em vacas ordenhadas, quase 5 mil vacas. Equinos. Jundiaí e Itatiba estão na frente. Jundiaí, 1.320 cavalos. E Itatiba, 1.220. Suínos. Itatiba na frente, 2.300 suínos. Jundiaí, 1.330. Pesquisa do IBGE. Caprinos, Jundiaí tem um dos maiores rebanhos do estado, por incrível que pareça. 1.125. Ovinos, carneiros. Quem está na frente é Jarinu, com 3.200. Búfalos. Há registro de 115 búfalos em Itatiba. Galináceos, galinhas, Jundiaí, 94.200. Mas galinhas poedeiras, o ponto é em Itatiba, 68.000. Jundiaí registra ainda produção na pecuária de leite, de ovos e de mel. Sim, mel. O IBGE trata o mel como produto da pecuária. Portanto, Jundiaí tem sim, meio pequena comparativamente com outras regiões, mas Jundiaí tem uma pecuária.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
Valeu, Marilã. Olha essa quantidade de equinos que tem na cidade. Deve estar tudo ali na rodovia, porque virou e mexeu, parece cavalo ali, né? Hã? Muito bom. 11:35, quero acionar aqui a Roxane Ré. Ela fala de um estudo que reforça o papel da genética na investigação da baixa estatura em crianças. Uma pesquisa mostra que testes genéticos modernos ajudam a identificar causas da baixa estatura sem origem clínica aparente e permitem tratamento mais personalizados. Vamos ouvir.
Testes genéticos modernos desvendam causas de baixa estatura em crianças. É o que revela um estudo da Faculdade de Medicina da USP, uma pesquisa que comprovou que o sequenciamento genético avançado pode identificar a origem do problema, né? Superando inclusive métodos tradicionais. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Alexander Augusto de Lima Jorge. Ele é da disciplina de endocrinologia e metabologia da Faculdade de Medicina da USP, é um dos autores do estudo, está aqui com a gente. Professor Alexander, seja muito bem-vindo ao jornal.
Olá, Roxane, obrigado pelo convite e pela oportunidade.
Agradeço muitíssimo a atenção sua, o tempo que o senhor vai dedicar aqui ao nosso ouvinte para explicar um pouquinho mais sobre essa relação de genética e baixa estatura em crianças. Então, para a gente contextualizar, professor, o que a ciência já conhece sobre essa relação? Quer dizer, a baixa estatura em crianças e como isso está relacionado à genética e que testes podem ser feitos?
Tanto a minha altura como a sua e da maioria da população, ela tem uma base genética muito forte. Praticamente 80, 90% da nossa altura é determinada por base genética. E dessa forma, muitas das crianças que têm baixa estatura, a causa também está relacionada com bases genéticas. É lógico que nós temos doenças crônicas, desnutrição, processos infecciosos, que podem dar baixa estatura. Mas nós sabemos atualmente que a investigação tradicional da causas de baixa estatura, baseada em identificar uma condição de uma doença sistêmica, ela resolve 5%, 10%, uma minoria dos casos de baixa estatura. E a maioria dos casos de baixa estatura vão ser crianças saudáveis, porém baixas, muitas vezes vinda de famílias que têm história de baixa estatura, reforçando que isso tem uma base genética. A base genética da baixa estatura pode afetar questões hormonais, pode afetar questões ligadas ao desenvolvimento do esqueleto, do osso, afinal de contas, a cartilagem e crescimento é o que faz nós termos o osso alongando e chegando à nossa altura, e também pode afetar questões sistêmicas mais graves. Baseado nisso, há mais de 3 décadas, o estudo genético tem trazido novas causas de distúrbios de crescimento. Uhum. Em geral, no passado, isso era feito através de uma análise gene a gene, muito laboriosa, muito quase artesanal, mas nos últimos 15 anos para cá, técnicas vieram sendo desenvolvidas que permitem ao sequenciar, ou seja, ao analisar centenas, mesmo milhares de genes simultaneamente. Então, isso reduziu o custo e aumentou a velocidade para poder identificar causas genéticas de baixa estatura.
Importante. E esse trabalho que nós vamos agora detalhar, ele foi inclusive publicado por periódico científico especializado, né, um jornal de endocrinologia, e aí fez uma revisão sistemática de estudos. Explica pra gente, professor, o objetivo do estudo e um pouco mais sobre esse método.
Tá. Nós analisamos mais de 1000 estudos que fizeram estudos genéticos em crianças com baixa estatura. Selecionamos 130 e poucos estudos que eram principalmente em crianças com baixa estatura de causa não definida clinicamente. Quer dizer, após a avaliação do médico, eu não consigo chegar a uma possibilidade diagnóstica. Nesses 130 estudos, eu tinha estudos que foram estudados um gene por vez, ou estudos que já foram dentro dessa estrutura mais moderna de analisar um painel de genes, ou praticamente todos os genes que nós temos no nosso código genético, que é o que a gente chama de sequenciamento do exoma. Nesse resultado, a gente buscava saber quais são os fatores que aumentam a possibilidade de eu ter um resultado positivo. Então, nós determinamos 2 pontos. Um é que o tipo de teste que eu escolho tem essa influência. Então, mais ou menos óbvio, se eu estudo o exoma completo, eu tenho um rendimento diagnóstico, quer dizer, uma taxa de diagnóstico muito superior do que se eu estudo um gene por vez. Então, essas novas metodologias tiveram um ganho de taxa de diagnóstico e muito efetivo. A segunda questão é que o fenótipo, quer dizer, o quadro clínico que a criança apresenta, também modula a taxa de sucesso diagnóstico. Então, crianças com alterações esqueléticas, que a gente chama de displasias esqueléticas, ou crianças com quadros que a gente chama sindrômicos, que são quadros mais complexos, que além da baixa estatura eu tenho outras malformações ou alterações no neurodesenvolvimento, essas crianças têm uma taxa de diagnóstico que chega próximo a quase 50% com os métodos atuais.
Olha só.
Já uma criança saudável, vamos dizer assim, aquela criança que é uma baixa estatura saudável, que não tem alteração no neurodesenvolvimento, não tem outras malformações, ela tem uma taxa de diagnóstico significantemente mais baixa, mas ainda muito relevante, a ponto que uma a cada 7 crianças com essas baixas estaturas saudáveis vão ter uma causa que a gente chama monogênica. Quer dizer, uma causa onde um único gene é responsável pela maioria da causa do fenótipo de baixa estatura que eu estou observando.
Uhum. Agora, professor, então, assim, a evolução dessas tecnologias de sequenciamento são um avanço importante, e aí para a gente entender como isso pode auxiliar tanto na causa quanto no tratamento desse problema nessas crianças, né?
Sim, porque na verdade, quando você não tem um diagnóstico estabelecido, você está tratando uma baixa estatura que você acaba dando o nome genérico de idiopático, ou seja, sem uma causa definida.
Sim.
E sem uma causa definida, eu não consigo particularizar nenhum tratamento, nem não costumo brincar, eu estou tratando a século XX. Quando eu determino uma causa, eu consigo, com aquela informação, particularizar melhor o tratamento, é o que a gente chama de medicina de precisão. Uhum. Então, em algumas situações, não todas, o diagnóstico pode contraindicar um tratamento com hormônio de crescimento, por exemplo, por causa que pode ter efeitos colaterais, principalmente em condições que aumentam o risco de câncer, ou eu posso ter situações que o diagnóstico me indica um tratamento com hormônio de crescimento, porque eu sei que já é uma situação que o hormônio de crescimento responde, a criança responde bem ao tratamento com hormônio de crescimento. Além disso, ao saber a base genética, eu posso ter protocolos de acompanhamento daquela criança já delineados frente àquele diagnóstico. Então, posso ter exames que eu vou ter que pedir para elas para evitar complicações e melhor acompanhamento dessas crianças.
Professor, deixa eu entender. Isso tudo que a gente está falando, essa nova geração aí, esse sequenciamento genético, isso já é feito aqui no Brasil? Já, né?
Sim, já. Nós começamos a fazer nossos primeiros exomas, que a gente chama, carinhosamente, lá em 2012.
Ah, tá.
E já existe vários laboratórios comerciais que oferecem esse tipo de exame. Ele é feito em várias áreas, tanto na área de genética, como na área de imunologia, na parte da neuro, muito na parte de oncologia. E são exames, inclusive, que nós realizamos no HC, e nós estamos com protocolos para estender esses exames também para algumas condições. Para a Secretaria de Saúde, existe protocolos para tentar implantar de uma forma mais sistêmica nos próprios SUS, porque são exames que ele economizam tempo e
sem
também
dúvida
recursos no processo, no diagnóstico.
É, para o tratamento mais objetivo, não é? Como o senhor explicou para a gente aqui. Bom, os dados desta pesquisa, elas serviram como base científica para a criação, então, de novas diretrizes e consensos internacionais. Quer dizer, isso também é importante. É um avanço que vai sendo compartilhado e vão todos caminhando de uma forma que essas descobertas tragam melhores resultados, né? No atendimento a esses pacientes, no avanço da pesquisa, né?
Sim, esse estudo que nós estamos discutindo, que foi a primeira autora, é a doutora Renata Stalco, que é lá do nosso grupo do Hospital das Clínicas.
Sim.
Ela serviu de base para o Consenso Internacional de Investigação Genética de Baixa Estatura, que foi publicado na mesma edição. E que eu sou um dos coordenadores desse consenso, junto com o Dr. Andrew Dauber, dos Estados Unidos. Então, nós criamos uma diretriz de orientação para os médicos de qual teste pedir e para quem pedir e como interpretar esses testes dentro do escopo e da investigação de criança com baixa estatura. Então, nós esperamos que com isso, aos poucos, nós vamos tirando a palavra bastatura de causa desconhecida ou idiopática. Vamos começando dando uma etiologia para baixa estatura para muitas das crianças, e aí nós vamos evoluir para poder dar protocolos mais precisos e também saber antecipar diagnósticos muitas vezes.
Tem dúvida isso? Essas doenças todas que têm alguma relação genética, isso tem um impacto na família, né, professor? Isso é importante também falar. É o paciente, porque é uma criança, a preocupação com o problema com outros, com irmãos, com outros filhos, quer dizer, isso tem impacto também para a família, saber do que se trata, como é possível enfrentar o problema, né? Isso tem um ganho enorme também, né?
Tem três aspectos fundamentais nesse ponto que muito bem trazido. Primeiro é que toda a família quer entender o porquê. Então, você trazer essa resposta, muitas vezes, vira uma página.
Claro.
A segunda é que permite você fazer um aconselhamento genético muito mais preciso em algumas situações onde a situação necessita de uma discussão mais clara para aquele casal planejar outros filhos. E terceiro, permite às vezes a gente diagnosticar de uma forma muito mais rápida, precoce e objetiva outras pessoas da família. Porque eu tenho doenças que a gente chama de herança autossômica dominante, que você vê na família vários indivíduos afetados e você permite diagnosticar um irmão, um primo, de uma forma muito mais rápida e muito menos custosa.
É, uma contribuição incrível, portanto, testes genéticos modernos desvendando causas de baixa estatura em crianças, é o que revela esse estudo da Faculdade de Medicina da USP, que teve aí um destaque importante, a gente quis compartilhar aqui com o nosso ouvinte, fazemos isso diariamente, e hoje agradeço muitíssimo a contribuição do professor Alexander Augusto de Lima Jorge, da Endocrinologia e Metabologia da Faculdade de Medicina da USP, faz parte do grupo de autores deste estudo. Tudo. Professor, muito obrigada.
Eu que agradeço, Roxane. Obrigado pela oportunidade.
USP e Educação. Orientando a sociedade sobre políticas públicas.
A constante busca por melhora é comum na maioria das profissões, e não é diferente no mundo da educação. Educadores estão sempre atrás de novos conhecimentos e desenvolver suas habilidades dentro e fora da sala de aula. Pensando nisso, a formação continuada é o processo permanente de atualização e aperfeiçoamento dos saberes e habilidades dos professores ao longo da carreira. Ela é essencial para garantir a qualidade do ensino, permitindo que os educadores inovem e atualizem suas práticas pedagógicas e acompanhem as rápidas transformações sociais e tecnológicas. Essa etapa deve ser realizada após o término da formação inicial do profissional e precisa ser constante para assegurar um processo de ensino-aprendizagem cada vez melhor dentro da instituição de ensino. Entretanto, como todas as etapas de ensino no Brasil, esse sistema apresenta falhas e gargalos que envolvem obstáculos sistêmicos e metodológicos. Os principais entraves são a falta de tempo para profissionais se aperfeiçoarem e cumprirem longas cargas horárias, que incluem atividades extracurriculares, correções e preparação de materiais, alto custo dos cursos, falha de alinhamento entre o que é aprendido pelos professores e a realidade prática na sala de aula e a resistência à inovação, entre outros. Para discutir sobre esse sistema, eu trago José Sérgio Fonseca de Carvalho, professor e diretor da Faculdade de Educação da USP. Professor, o Plano Nacional de Educação historicamente colocou metas ousadas para a formação dos docentes. Olhando para o cenário atual, em 2026, onde o Brasil avançou e onde nós estagnamos no que diz respeito a garantir que o professor continue se capacitando ao longo da carreira.
A gente não avançou o suficiente, mas avançou muito ao deslocar esse problema para pensar a formação continuada do professor em diálogo com a realidade concreta na qual ele está inserido. E por que que é um avanço? Porque, veja, você reúne, por exemplo, professores de matemática de várias unidades diferentes num curso. Supondo que esse curso tenha sido muito bom, o fato é que esse professor que sai desse curso aqui, onde ele aprendeu coisas muito interessantes e volta para a escola, o êxito da ação dele vai depender de todo um contexto escolar, de todo um contexto concreto daquela unidade. Porque senão ele volta extremamente animado desse curso, mas não encontra entre os seus pares que não fizeram o mesmo curso o apoio suficiente para levar a cabo isto.
Outro erro é pensar que a educação continuada funcionaria apenas como uma extensão da formação inicial, não é mesmo?
Não é bem verdade, né? Eu acho que o principal local de formação continuada hoje, por exemplo, feito pelos coordenadores pedagógicos de cada uma das escolas da rede pública. Estou pensando o tempo inteiro na rede pública. Então, muito dessa formação continuada acontece nas reuniões, por exemplo, que esses coordenadores das escolas públicas têm com seus professores. Por que que eu estou chegando aqui? Na medida em que esses professores frequentam grupos de estudo que se engajam em programas de pós-graduação, toda esta formação que esse coordenador, que já é professor da rede pública, recebe aqui na faculdade ou recebe na universidade, ele transmite lá. Então, é como se a universidade só chegasse para a formação continuada através de um curso que ela propõe. Mas isto não é verdade. Toda vez a universidade se abre, acolhe esses professores da rede que vêm para cá fazer pós-graduação ou tem grupos de estudos que são frequentados por professores e coordenadores da rede pública de educação. Esse contato indireto vai ter profundo impacto lá. E acho que isso é algo ao qual a gente deveria dar um pouco mais de atenção. Imaginem que a universidade se abre aos professores da rede pública, esta formação continuada ocorrerá lá na frente, não por interferência direta da universidade, mas por uma interferência indireta. Nós estamos formando os formadores. Aqui eu acho que houve um grande avanço na formação continuada, embora não necessariamente seja a universidade organizando um curso de formação continuada.
Muito interessante. Essa evolução é essencial para alcançar os objetivos projetados no Plano Nacional de Educação. Mas, nesse sentido, quais são os principais desafios que os professores enfrentam para continuar nesses programas de extensão?
Há desafios que dizem respeito à própria estrutura da rede pública de educação. Então, um professor que tem uma carga horária muito excessiva, e essa carga horária excessiva tem a ver com uma baixa remuneração, ele tem pouca condição, pouco ânimo, pouca disposição e pouco tempo para fazer cursos extras. Então, isso foge à nossa competência. E com políticas públicas de educação, de valorização da carreira docente. Tem outras coisas que fogem à nossa competência, que é, por exemplo, um incentivo, um plano de carreira e, de fato, valorize essa educação continuada e que possa, portanto, fazer com que para o professor também seja interessante cursar isso. Agora, há alguns que têm a ver com a gente. Eu acho que na Faculdade de Educação, em particular, a introdução da GAC, gratificação por atividades complementares, a gente tende aqui a dar uma ênfase muito grande exatamente a cursos de extensão. Eu acho que aqui foge, aqui a gente precisa trabalhar em relação a isso. Eu acho que há um outro campo que a gente ainda precisa trabalhar bastante, que é o aumento de, no meu entendimento pessoal, fomentar os cursos de mestrado profissional.
Professor, você comenta que os cursos de mestrado profissional são necessários, pois há uma demanda muito grande de professores da rede para continuar estudando. Mas esses professores não necessariamente almejam uma formação acadêmica. Eles querem, muitas vezes, ter conhecimentos que os ajudem em desafios cotidianos. Isso está correto?
Para isso, talvez, a universidade teria que caminhar em direção a uma oferta maior de mestrados profissionais que se voltassem para esse tipo de trabalho. Eu acho que isto é algo que a gente precisa aperfeiçoar. Uma resposta a essa sociedade é um problema que é pungente. Então, a gente vai ter que ir se antenando com as demandas de uma sociedade para poder falar como é que a gente responde à rede pública a isso. Porque, de fato, os professores que estão hoje lecionando na rede pública foram, na sua maior parte, formados há 20 anos atrás.
José, o ritmo da formação continuada atual dá conta de preparar o professor para demandas imediatas, como as transformações tecnológicas e a crescente necessidade de inclusão e manejo de alunos neurodivergentes?
Ninguém está dando conta de responder ao ritmo de transformação. Eu acho que talvez uma das marcas dos nossos tempos, o mundo humano é sempre marcado por mutações. A grande questão é o ritmo dessas transformações. Houve uma aceleração muito grande das transformações sociais, das transformações culturais, do tanto que a gente sabe. E isso transforma, muitas vezes, práticas que estavam até então solidificadas em obsoletas. Então, esse grau de obsolescência que nós estamos sujeitos é algo que a gente não está dando conta, não só na formação continuada, nas vidas privadas. Então, a gente tem que se equilibrar entre esse profundo respeito pela herança de realizações simbólicas humanas que não chegam do passado e que continuam tendo algo a dizer. Então, eu sempre temo muito que a gente transporte acriticamente, mecanicamente, algo que funciona no campo da tecnologia para o campo da formação humana, que as coisas não são bem assim. No campo da formação humana, a gente tem esse desafio, porque o passado ainda tem algo a nos dizer. E muitas vezes, esse algo que o passado tem a nos dizer é de extrema importância. Então, o campo da formação educacional exige um respeito por esse legado do passado. Senão, ele se transforma no quê? Num simples ajuste das novas gerações, numa acomodação das novas gerações ao mundo que nós vivemos.
Por fim, qual é a importância de incentivarmos a educação continuada dos professores para o futuro do país, professor?
O significado de uma ação de formação continuada não precisa ser necessária e imediatamente a sua aplicabilidade. Eu acho que a formação continuada dá ao professor a oportunidade justamente de habitar esses outros mundos para sentir na sua própria pessoa a importância de um estudo. E essa importância do estudo não tem só a ver com o que ele nos permite fazer aqui agora, mas quem ele nos permite ser. Formação continuada tem a ver com o fato de que nós estamos facultando a esses professores que têm um cotidiano tão difícil um tempo e um espaço de produção de conhecimento, não só de difusão de técnicas, mas de compreensão do mundo. Talvez a grande questão hoje que as novas gerações têm não seja exatamente como eu uso ou não uso, eu não estou desprezando inteligência artificial, mas como é que eu consigo compreender esse mundo? Você percebe? Esse é o nosso enigma. A gente entende muito pouco do mundo.
Eu sou o Andrei Furmankevich e no episódio de hoje do podcast USP Educação abordamos o sistema da educação continuada e sua importância para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos docentes no país. Agradeço a participação do professor José Sérgio Fonseca de Carvalho, da Faculdade de Educação da USP. Confira este e outros episódios acessando jornal.usp.br/atualidades e ouvindo o USP Educação nos demais agregadores de podcasts. Até a próxima!
USP e Educação. Orientando a sociedade sobre políticas públicas.
Acionando agora o boletim esportivo com Ayrton Vaz, vem chegando aí trazendo informações dos esportes aqui na cidade.
Olá, amigos, agora no Panorama 730 é o momento para o esporte de Jundiaí, o esporte da região. E vamos falar de futebol americano aqui na cidade de Jundiaí. Nós temos o Ocelotes Jundiaí, que é uma modalidade do futebol americano, diria totalmente de contato e que precisa todo um equipamento de proteção, como capacete, ombreira, enfim, todos os equipamentos para poder jogar essa modalidade do futebol americano. Já o Frag Futebol já não tem este contato, não é aquele jogo que derruba o adversário, não tem esse contato, portanto, não precisa esse equipamento. Para parar uma jogada no Frag Futebol é puxar uma fita que está na cintura do adversário. Mas, falando do Frag Futebol, o time volta a jogar pelo Campeonato Paulista neste sábado na cidade de Guarulhos e vai ser a terceira partida contra o Devils. O time vem de uma derrota e uma vitória dentro do campeonato e o jogador Douglas Silva falou dos preparativos para o terceiro encontro.
A gente vem aí para batalhar, o primeiro nós não tivemos muito sucesso, então agora nesse terceiro jogo a equipe tem treinado todos os domingos. Vamos em busca dessa vitória e começar a correr atrás do prejuízo que não tivemos as vitórias até agora.
Vocês têm conhecimento do Devils?
O Devils, ele é um time relativamente forte. Atualmente não temos uma informação ainda que dê para considerar se o Devils é um oponente muito forte, se ele tem algumas fraquezas. Analisamos, mas conscientemente ainda não temos certeza do que vamos enfrentar.
E continuamos falando de futebol americano aqui da cidade de Jundiaí. Agora é a vez do Ocelotes Jundiaí, que vai abrir o seu primeiro jogo no Campeonato Brasileiro e será contra o Flamengo Imperador. O jogo está marcado para esse domingo às 14 horas, mas muda de campo, não será lá na Arena Jaguatirica. Agora o jogo está marcado para o Centro Educacional Cultural e Esportivo Professora Helena Sestari, que fica aqui na Vila Comercial, bem próximo à Marginal Anhanguera, sentido São Paulo. Você já vai encontrar o Centro Esportivo Helena Sestari para este domingo acompanhar o futebol americano, time de Jundiaí, Ocelotes, enfrentando o Flamengo Imperador. O jogo marca a abertura do campeonato brasileiro. Para o time do Ocelotes, que vem bem mudado para o Campeonato Brasileiro, alguns jogadores deixaram o clube, outros são novatos agora no elenco. Já a equipe do Flamengo Imperador vai fazer a sua primeira partida do ano no Campeonato Brasileiro. E aqui o Aleandro, jogador do Ocelotes, fala da abertura do campeonato.
Toda estreia de campeonato é diferente, tem uma expectativa alta, porque a gente não sabe como o time adversário vem, né? Porque não tem histórico, eles não jogaram esse ano ainda, né? Só alguns amistosos, então a gente não tem essa definição de como o adversário vem. Então a gente tenta se preparar para enfrentar o que vier, né?
Vamos às informações do Paulista Futebol Clube. O time vai fazer sua estreia no sábado, aqui em Jundiaí, contra o Primavera de Indaiatuba, e o time continua reforçando. Não sei se vai ser utilizado neste jogo, mas é o Anderson Portela de Araújo, de 38 anos, conhecido como Anderson Magrão. Ele vem para defender o tricolor de Jundiaí na Copa Paulista, contrato para a Copa Paulista, portanto. Natural de Resende, Rio de Janeiro, é um atacante que jogou o Campeonato Brasileiro Série D em 2026 e tem já uma certa rodagem nos clubes paulista, como 15 de Piracicaba, Juventus, Portuguesa de Desportos, Portuguesa Santista, São Caetano, Taubaté, São José, Vitória do Espírito Santo, Clube Velo, Clube Nacional e outros clubes.